Saudos, irmãos, com a paz do Senhor.
Amém.
Irmãos, eu estou muito feliz, muito contente, muito nervoso, com as mãos trêmulas, né? Com as mãos suando, como sempre. E primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer o pastor Cristo, o pastor Moisés, ele não está aqui, mas já quero agradecer também a superintendência da Escola Dominical, os meus companheiros da IBD e também a todos os irmãos que estão presentes aqui. Vocês são lindos e maravilhosos, tá? Deixar bem claro, não deixe ninguém falar isso ao contrário disso de vocês, tá?
Amém?
Ah, o irmão Manuel de Paula já recebeu ali. Então, se alguém pegar, ah, você é feio, você fala, não, o professor disse que eu sou lindo. E pronto, acabou. É isso daí.
Minha mãe falava que eu era linda também.
Tá vendo? Tá vendo como é que eu não tô mentindo? Sua mãe não falava? Pronto, resolveu o problema, então. E eu fico... Uma das coisas que eu vou citar aqui, são duas coisas bem interessantes que eu não posso deixar de falar. A primeira coisa, que eu quero agradecer também aos nossos teólogos, o meu professor que está aqui, os irmãos, os presbíteros, os pastores que estão, porque se for para analisar, né, se fosse em outras épocas, em outros tempos, eles seriam os professores de hoje. E pelo fato de ter a formação, né, por ter concluído a IBADEP, por ser pastores, tem pastores aqui que tem mais de 50 anos só de pastorado. Nós temos pastores aqui que são pastores regionais, né, e mesmo assim, esses irmãos ainda têm a humildade de falar, não, vamos dar oportunidade para o Everaldo, né, ele aceitou Jesus, está com uns 3 anos, mas vamos dar oportunidade para ele. Então, eu fico muito feliz. Eu sempre falo para a Gabriela lá em casa que o pastor Cristo, o pastor Moisés, o Eliezer, o pastor Geraldo, ele não está aqui, né? Mas também são as pessoas que sempre me incentivam, né? com livros, com indicações, com bíblias, né? Então eu fico muito grato porque essa oportunidade que chega até mim, eu faço de tudo para absorver o máximo, né? Estudar o máximo possível e tentar trazer um conteúdo bem bacana. É claro que no decorrer da lição nós vamos estar sabendo assim que nada disso que é dito aqui, pelo menos da minha parte, não é nada meu, né? É tudo o Espírito Santo de Deus que traz. Eu vi uma reportagem do Martin Luther King, um cara bem antigo. Ele é mais ou menos da cor do Kleber, parecido com o Kleber até. E ele deu um dos maiores sermões da atualidade, né? O que que ele fez? Ele foi lá e ele escreveu 3 páginas. E quando vocês começam a ver esse discurso, né? Que foi um discurso que mudou milhares e milhares de pessoas. E ele pega o microfone e ele começa a discursar. Ele tem um esboço com 3 páginas que está em cima do palanque, ele começa a falar, só que no meio do caminho ele deixa o esboço, daí a câmera pega que ele empurra o esboço para lá, porque daí dali em diante quem está conduzindo é o Espírito Santo. Então é por isso que muitas vezes, né, o pastor Cristo ele faz um esboço gigantesco, né? Coloca, ainda não lê tudo o esboço, os irmãos falam, meu Deus, eu escrevi tanta coisa, eu não consegui ler o esboço. Né, e faz aquele e tudo, e não consegue, porque no começo da caminhada, né, quando vai ministrar ou quando vai dar um testemunho, é planejado algo, só que daí no meio do caminho o Espírito Santo de Deus que conduz o restante das ministrações e das aulas, né? Então eu acho muito interessante isso, então eu sou muito feliz porque o Espírito Santo de Deus não me abandona. Se não fosse ele, eu não estaria aqui mesmo, não tem jeito. Irmãos, mas sem delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. Eu vou colocar esse quadro aqui, eu gosto de colocar esse quadro aqui para os irmãos verem o quadro. Aqui, ó. Todo mundo tá vendo o quadro aí?
Amém.
Aí, ó, que beleza. Deixa eu abrir a Bíblia aqui em João, no capítulo 3, que é o tema da nossa lição, né, que tudo está em torno, né, desse João no capítulo 3. Aí eu tenho algumas versões aqui. Aqui João no capítulo 3, aí tem nessa outra versãozinha aqui. Que é em Apocalipse no capítulo 8. Eu trago a minha caderneta, né? Que eu gosto de anotar na caderneta. Mas você tá com um tablet, né? Que é uma caderneta, viu? Então, tô deixando bem especificado aqui. Irmãos, nós vamos começar essa história, a aula de hoje. Eu fico muito grato a Deus, porque mesmo eu sendo tão... Existia uma cidade. Essa cidade era uma cidade que não era diferente dos dias de hoje, né? Vamos começar a analisar. Quem conseguir matar essa analogia no decorrer até eu terminar essa história, fique tranquilo, hein? Só levanta a mão, não precisa falar nada e não passa pro coleguinha, viu? Existia uma cidade. Essa cidade era uma cidade tão... cheia de pecado. Uma cidade cheia de pecado. E lá dentro tinha um homem. E esse homem, ele acha um livro. Olha que interessante esse homem. Ele acha um livro e ele começa a ler esse livro. E essa cidade, ela é assim. As pessoas que são nessa cidade são pessoas que matam, que roubam, que não têm pudor nenhum de nada, que passam as pessoas para trás, que joga no jogo do tigrinho. São pessoas que é uma coisa horrível, né? Os governantes da cidade são todos corruptos, né? E toda a cidade inteira, ela vai vivendo desse jeito, que eles não conhecem uma outra realidade. Seria como se fosse Sodoma e Gomorra, né? Só que eles não conseguem entender uma nova realidade, porque eles foram criados desse jeito, e eles sabem que a vida é desse jeito. Só que no meio do caminho, um homem, ele acha um livro muito antigo, né? Ele acha um livro muito antigo, e o livro está escrito assim, em Apocalipse, no capítulo 8, no versículo 7, dizendo assim, ó: o primeiro anjo tocou a trombeta e foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo misturado com sangue. E foi destruído pelo sangue a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Depois o segundo anjo tocou a sua trombeta e uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogado no mar e a terça parte do mar virou sangue e morreu a terça parte dos animais e do mar. Isso o homem que morava na cidade estava lendo, né? Então o terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e as fontes das águas. O nome da estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amarga e por isso muitas pessoas morreram envenenadas. Aí o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e nem durante a terça parte da noite. E depois, o homem, né, que está lendo o livro, depois eu olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu. E a águia dizia assim: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que estiverem morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas que os outros três anjos tocarem. O homem entrou em desespero. Ele disse assim: já não é o suficiente, a terra vai ser destruída desse jeito, e ainda vai ter mais três anjos que vai tocar mais trombetas. Então ele fica desesperado, e ele começa a correr por essa cidade, ele começa avisando, pessoal, Deus vai destruir essa cidade, vai cair pedra, sarai, vocês não têm noção do que vai acontecer. Né? E as pessoas começam a zombar dele, fala: rapaz, você está ficando doido, como assim? Vai cair uma pedra, uma estrela, você está contando, isso aí não existe. De onde você tirou isso aí? Você está no livro. E ele sai com esse livro, mostrando para todo mundo: olha aqui o livro, está aqui, está escrito. E as pessoas falam: rapaz, você está ficando doido, você está ficando doido da cabeça. Então vamos dar o nome para esse menino aqui, que seria, vamos colocar aqui o começo da caminhada dele. Esse cidadão aqui seria um cristão, né? Olha que beleza. Daí esse cristão começa a correr por dentro da cidade e chega na família, nos familiares, fala assim: olha, vai cair essa terra vai ser destruída. E as pessoas: não, para, você tá ficando doido. Tá enxergando, Jéssica?
Tô.
Tá? Deixa eu virar a mão um pouquinho. Aí. Pronto. E aí o que ele faz? Ele fica preocupado com essa questão, né? Ele fala: meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Que ninguém tá me entendendo, ninguém tá me ajudando. E ele pega, ele desesperado na rua, e ele encontra com uma pessoa. E essa pessoa pega e fala: rapaz, eu sei exatamente o que você tá pensando. Eu sei o que você tá pensando. E eu consigo te ajudar nessa questão aí. Você quer uma salvação para você não ser destruído com a terra? Então, eu vou falar para você. Pega este caminho. Esse caminho aqui. Esse caminho é um caminho... tipo assim, pequeno, ruim de lidar, mas vai por esse caminho que você vai conseguir se salvar dessa destruição. O nome desse menino, adivinha como é que ele é? Vamos dar um nome pra ele? Evangelista. O evangelista chega e fala pra ele aqui: o evangelista Cristo. Aqui, ó, evangelista. Aí o evangelista vai lá e fala pro cristão. Então o cristão fica feliz. E ele pega e fala: beleza, então ele sai da cidade. Ele sai da cidade, ele coloca uma mochila nas costas e ele começa a correr, e ele vai. Só que as pessoas que estão na cidade, eles pegam e falam assim: não, mas espera aí. não pode deixar, esse cara tá doido, a gente não pode deixar ele sozinho por aí. Ele vai sair com esse livro falando pra todo mundo que o mundo vai acabar, que vai cair pedra, que vai cair não sei o quê. E daí o dono da cidade fala assim, ó, vai atrás dele. E manda duas pessoas atrás dele. Aí as duas pessoas que vão atrás dele, vamos colocar o cara que é o obstinado, né? Colocar, não sei se o mundo vai conseguir entender, isso aqui é o obstinado. E o outro cidadão também que foi junto lá, era uma pessoa mais flex. A pessoa era uma pessoa flexível. Um flexível e um cara que era obstinado. Então, aí o obstinado encontra com ele e fala assim, meu querido, volta. Você tem que voltar onde já se viu um negócio desse. Porque daí o cristão tenta convencer o obstinado. O obstinado está com uma visão que o mundo não vai acabar. E o flexível, já é mais flexível, ele fala, pera um pouquinho, não precisa ser assim. Deixa eu ver aqui. Me fala sobre esse livro. Aí o cara fala, olha, a cidade vai ser destruída. E só que a gente seguir esse caminho reto aqui, lá na frente, nós vamos ter salvação. Aí ele começa a falar assim, o que que nós vamos ter de salvação lá? O flexível começa a perguntar pro cristão. O cristão fala assim, se a gente conseguir chegar no final, nós vamos ganhar uma coroa incorruptível. Os nossos nomes vão estar escritos num livro gigantesco, que o próprio Deus vai nos chamar de filhos, nós vamos estar para sempre com Ele. Nós vamos poder comer da árvore da vida. E começa a falar todas as coisas, uma cidade grande de ouro, de cristal. E ele fala, meu Deus, então eu quero ir junto. Só que ele é uma pessoa flexível. Né? Aquela pessoa que no decorrer do caminho, talvez ele pode parar e talvez não. O obstinado, ele já está cego do que ele quer. Ele não consegue, ele volta para a cidade. Fala, cara, vocês dois são dois doidos, então vocês vão. E daí, então, flexível, e o cristão segue a caminhada, reto, tudo alegre. Mas me conte dessa cidade. E o cristão começa a contar pro flexível, olha lá, tem as ruas são de ouro, sabe assim, essa dor, isso daqui que a gente sente, não vai ter mais. Só que daí o que acontece? A vida do cristão, nessa caminhada que vai estar escrito aqui, até o final desse trimestre, nós vemos que não é só flores, não é só alegria. E logo no começo eles entram no pântano do desespero. Bem no meio do caminho aqui tem um banhadão aqui. E daí eles caem nesse desespero. E o que, que acontece? O flexível fala, rapaz, nós nem começamos andando, eu vou voltar para trás. O flexível pega e vai embora. E o cristão continua, ele fala, não, eu vou continuar. E ele sai e ele vem. No meio do caminho, o nosso cristão seguindo mais um pouquinho aqui, ele vai encontrar com uma pessoa também, que no meio do caminho nós sempre nos encontramos com essas pessoas, que são as pessoas que são sábias segundo o mundo. Já ouviram falar dessas pessoas? Que eles pegam e eles falam assim, rapaz, você não precisa ir para a igreja. Você não precisa ser crente, não. Se você fizer certinho, ele fala que, olha, eu sou de uma família boa. A minha mãe e meu pai me ensinou que nós temos uma boa educação. Eu não roubo nada de ninguém. Eu nunca matei ninguém. Eu pago os meus impostos certinhos. Eu não sonego imposto. Eu não estaciono na vaga dos idosos. Eu pego, faço até caridade de vez em quando. Eu não jogo no jogo do tigrinho. Nem tenho, nem sei o que, que é isso. Então são essa pessoa. Aí então quer dizer assim, essa pessoa ela é sábia segundo ela mesma. Então não precisa falar desse livro para mim, que eu já conheço, eu já ouvi falar. Esse aí é o sábio segundo o mundo. Porém, lá em Provérbios, no capítulo 3 e no versículo 7, diz assim, não sejais sábios segundo aos seus próprios olhos. E ele pega e ele fala pro cristão, ó, eu não vou falar nada para você, mas o que, que nós vamos fazer? Se você seguir reto aqui, sai desse caminho que você está, sai desse caminho. Tem um caminho melhor, que é o caminho da moralidade. Então o que, que você vai fazer? Bem na esquina que você dobra aqui, tem uma casa chamada moralidade. Você vai parar nessa casa da moralidade e lá vai ter duas pessoas. Se ele não tiver lá, vai ter a cortesia. A cortesia é o filho do dono da casa. O nome do dono da casa é legalidade. Né? Que é uma pessoa que anda dentro da lei, uma pessoa que que é aí que se enquadra o Nicodemos. Então não podemos colocar o rapaz da moralidade como Nicodemos. Ele chega na casa, e daí quando ele chega lá, o cristão, quando ele chega nessa casa, na casa da moralidade, o rapaz da legalidade começa a passar várias regras. Fala, não, você não precisa fazer nada disso. Se você levantar de manhã, 8 horas da manhã, você chegar na sua empresa, você não passar seu patrão para trás, na hora do almoço você almoçar e jantar e voltar e seguir e ter uma família boa, colocar seus filhos como cidadãos de bens, uns filhos que vão votar com 16 anos, com 18 anos vão tirar a carteira, você vai financiar um carro para eles vão entrar numa firma, vão trabalhar das 8 às 5 e vão voltar e vocês vão dormir, não precisa, talvez no final de semana, talvez alguma coisa, vocês podem tomar uma tacinha de vinho, não é proibido. Assim vocês vão chegar no céu do mesmo jeito. Só que não é assim que funciona. Ah, meu Deus, até quando? E tem muito disso. Daí as pessoas, elas simplesmente deixam de seguir esse caminho e eles vão, então, seguir para o lado da moralidade. Só que fica difícil. Porque se nem as próprias pessoas que fazem a regra conseguem seguir, imagina nós que somos réis mortais. Então o que acontece? Ele fica desesperado e ele pega e sai, daí ele se perde, ele fala, e agora? Será que eu fico na moralidade ou se eu vou pro caminho? Adivinha quem aparece para ele? O Cristo evangelista aparece para ele. Fala, meu filho, aonde você está indo, meu querido? O caminho é este daqui. Ele fica envergonhado. Ele fala, ai, meu Deus do céu, o evangelista Cristo veio falar comigo. Caramba. Ai, meu Deus do céu. Vem aqui em casa, não tem nem como esconder. Chega o evangelista na porta da casa do rapaz, bate a família e olha pela janela. Ai, o Cristo. Aí o Cristo entra para dentro. Ô, meu amigo, então. Começa a conversar e tudo, e fala. E chega nesse ponto. Por que você não está indo mais? Não, pastor, porque eu vi que, olha, se eu fizer tudo certinho, daí o Cristo vai lá e fala, vamos lá em Provérbios, que você não pode ser sábio. Então, que você está invalidando o sacrifício de Jesus fez na cruz por você? Então, esse cristão, ele pega e ele volta para o caminho de novo. Alguém já conhece essa história alguma vez? Não, estou falando, os grandes leitores aí já ouviram falar. Essa história é uma história que ela foi escrita, até anotei aqui, ó, em 1678. Ela foi escrita na Inglaterra, e abaixo da Bíblia foi o livro inglês mais lido na história da humanidade, até hoje, abaixo da Bíblia, que é o livro, sabe o nome, Lézer? O Peregrino, que o pastor falou tanto, ele sempre fala, irmãos, é o livro do Peregrino, tá aqui ó, O Peregrino, O Peregrino, é o nome do livro. Mas não é a mesma coisa, homem. Eu peguei, a Gabi ela não queria ler o livro, eu passei o filme pra ela ver também. Só que daí, tipo assim, tem, claro, né, tinha algumas situações do livro que não tinha como colocar num filme, né? Então daí no livro escrito, mas O Peregrino, quem que escreveu isso aqui foi o John Bauer, acho que é assim que escreve o nome do cara, né? John Bonnier. Vou colocar aqui, ó. Do jeito que todo mundo vai entender. John Bonnier. Não é assim que escreve o nome dele, tá, irmãos? Mas se lê John Bonnier. Então, esse daqui é O Peregrino, A Caminhada. Então, eu achei que seria uma analogia bem interessante, porque daí os quatro, esse trimestre, vai se contar referente à história desse peregrino aqui. Na hora que eu comecei a ler essa revista, que eu terminei de ler ela, eu falei, opa, parece com O Peregrino. Só que eu não contei a história inteira. Essa daqui são as três primeiras páginas dos livros. Então, por gentileza, vou deixar disponível no grupo da igreja lá um PDF do livro do Peregrino, porque daí agora já é tombado como patrimônio mundial. Então, daí a gente pode estar compartilhando, né? Antigamente não poderia fazer isso, mas hoje, como já passa, como faz parte da história da humanidade esse livro, então a gente pode estar compartilhando. Os irmãos vão estar tendo acesso a esse livro maravilhoso, e os irmãos vão ler, e na próxima semana eu vou fazer perguntas desse livro, viu? Tá bom, dona Osmarilda? Mas é uma benção. Bom, então vamos lá, meus queridos, a introdução. A introdução diz assim, nesse trimestre estudaremos a jornada do cristão, tá? Do cristão, para iniciarmos os nossos estudos, nós temos o propósito de compreender o início da caminhada com Cristo, como somos agraciados na presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme a Escritura nos apresenta. E, finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento da caminhada da fé. Tá? A caminhada com Cristo, primeiro tópico, compreendendo os dois caminhos. Na história humana, nós temos dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo, tá? Então esse daí é o primeiro. Daí vai ter a letra A, que está escrita assim, ó, a vida humana. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento, que daí em João 3, no versículo 6, diz assim, ó, quem é nascido da carne é da carne. Agora, irmãos, eu gostaria de compartilhar uma coisa muito interessante com os irmãos, né, que é referente ao nascimento. Eu vou apagar aqui um pouco do que eu escrevi. Que nós temos a primeira coisa importante, eu já falei no começo da aula, agora vem a segunda coisa importante, que o Eliezer ele já falou sobre isso, né? Nós sempre tocamos nesse assunto, sempre, e eu vou falar de novo para os irmãos, que é o seguinte, no decorrer dessa caminhada aqui, nós vamos muito ouvir os pastores, os professores, né? Que vão dar sequência nos estudos, sobre o cremos. Sempre vai ouvir essa palavra. Ó, irmãos, então, de acordo, o cremos. Por que que é a importância desse cremos? Se você entrar no Instagram, no Facebook, nós vemos vários recortes de vários pregadores. Só que daí o que acontece? Tem pregadores que são da Batista, tem pregadores que são da Cristã, tem pregadores que são aí, que são calvinistas, que são os arminianos. Então eles colocam as visões deles. Então daí, por exemplo, assim, tem algum tipo de visão, que nem, por exemplo, um pastor, ele chega lá e ele fala assim, ó, eu não acredito em línguas estranhas. E coloca esse recorte e coloca lá, daí você vê, fala, mas por que que a nossa igreja fala? Aí é onde que chega o cremos, fala, olha, assim, nós cremos nas línguas estranhas. Então é por isso que muitas vezes os irmãos vão estar ouvindo a palavra cremos e as pessoas falando sobre o cremos, que é uma lista de normas que tem, baseado na Bíblia, claro que tem os versículos e os capítulos, até pra gente seguir uma reta, porque senão fica tudo, né, tipo... Porque existem perguntas que tem duas ou três respostas para a mesma pergunta. Então, daí quando se surge essa dúvida, fala, pera um pouquinho, vamos pegar o cremos para ver o que que a Assembleia de Deus acha disso? Baseado e pautado pela questão da Bíblia, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui três tipos de nascimento. Temos dois tipos, né? Que no caso tem o criacionismo, e nós temos aí que a Assembleia de Deus, ela crê que seria o criacionismo, e temos o evolucionismo. Eu não sei como é que fala isso. É criacionismo, tá? Criação, aqui, ó. Vamos colocar aqui criação e a evolução, né? Isso aqui é uma coisinha que... Ah, mas de novo isso, a criação e a evolução? Mas tem uma coisa que eu comecei puxando ali, que eu fui parar lá em Martinho Lutero. Rapaz, deu um problema esse homem, hein, nessa questão da criação e da evolução. Eu fiquei assim que... Eu comecei a pensar o que tem a ver... O que esse Martinho Lutero falou... Sobre a criação e a evolução. Porque nós sabemos aqui, ó, que a criação está em Deus... que criou o homem à sua imagem e semelhança. E aqui nós temos o Darwin. Vou colocar Darwin aqui. Pronto, Darwin. Darwin, criação e evolução. Que daí o homem ele vai se evoluindo e ele vai passando e tudo. Só que daí tem uma coisa. No processo da criação de Deus, Deus ele cria o homem e ele cria a mulher, né? Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, da evolução não. Só que daí surge uma questão aqui muito interessante, né? Até aqui todo mundo já ouviu falar. Eu vou falar um negócio aqui que é mais levado pro lado da teologia, né? Os professores aí, com toda a permissão de trazer os estudos que os irmãos tiveram de 7 anos de estudo sobre isso, e eu vou trazer e desmistificar pros irmãos aqui. Que é o seguinte, e a questão da alma? Que foi aí que deu um B.O. Meu Deus do céu. Ó, deixa eu dividir aqui o quadro no meio. A questão da alma, nós temos... três tipos de linhas de raciocínio sobre a alma. Nós temos aqui, ó, o criacionismo, né, que Deus cria a alma. Aí depois nós temos aqui, ó, o pré-existencialismo. Olha para você ver o B.O. que tá tudo isso ligado nessas duas palavrinhas, né? Temos o pré-existência, vou colocar um X aqui, o pré-existencialismo. E também depois nós temos o traducionismo. Vou colocar aqui, depois os irmãos, depois eu vou deixar lá essas palavrinhas também ali para os irmãos estudarem. Essa questão aqui do criacionismo, vou deixar por último porque isso aqui é o mais fácil. Esse traducionismo aqui, essa evolução do traducionismo, o que que significa? É que os nossos colegas, que nem tem o Anelário, irmãos... Teve uma vez que eu fui trabalhar no Norte do Paraná. Por que eu deixei o nome desse cara anotado aqui? O nome dele nem é Anelário, mas é uma coisa assim. Apolinário. Uma vez eu fui fazer uma missão lá em São Jerônimo da Serra. Os irmãos me chamaram para poder fazer um muro de arrima, porque tava o morro ia acabar derrubar por cima da igreja. Então eles não tinham condição de pagar o pedreiro, tudo. Eu falei, não, eu vou lá. Fiquei lá, acho que 3 semanas lá, dormindo na igreja, morando na igreja e ajudando a fazer um muro de arrima, né? Então nós ficamos lá 3 semanas fazendo um muro de arrima ali. Só que lá em São Jerônimo da Serra, não teve uma pessoa que acertou meu nome. Averardo, não sei o que. Aí o pastor da igreja chegou pra mim, chegou correndo assim. Aí ele falou assim, irmão Anelário. Aí ficou, gente, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Aí todo mundo chega, seu irmão Anelário. Daí piorou, ficou Nelário. Eu falei, Everaldo. Everaldo, Everardo, e foi indo até que chegou no Nelário. Deve ser o irmão Nelário. Viu, você chega lá e chama o irmão Anelário. Eu falei, meu Deus, de onde? Anelário, eles mandam os áudios, vou encaminhar um áudio para os irmãos. Eles pegam e falam assim, Belardo, você não... Aí o outro manda assim, irmão Nelário, você tem... O outro, que é de Angola, ele fala assim, rapaz, vou chamar de irmão Gerando. Piorou, caramba, não, Gerando. Mas daí Anelário ficou mais assertivo, né? Porque daí as pessoas que eram mais idade, lá em São Jerônimo da Serra, irmão Nelário, tem que ver ali, irmão Nelário, chegou um carregamento lá. Ah, tá bom, enfim. Então daí tem esse folinário. Aí nós temos também o Augustus, né? Todo mundo conhece o Augusto. Não é o Augusto Nicodemos, mas ele faz parte também dessa coisa que é o Augustus Hopkins. Olha o nome do cara. E também nós temos outra pessoa bem conhecida de todo mundo, que é o Rufino. Não é o Gerson Rufino, ele é simplesmente um Rufino, né? E também nós temos um cidadão que faz parte maior ainda. Esse daqui é o Lutero, ó. O Lutero... Ele fala sobre isso aqui. O que é o traducionismo? É o seguinte, eles creem que a alma é passada de pai para filho. Então, por exemplo, assim, a Gabi está grávida do Gabriel, então a minha alma, juntamente com a alma da Gabriela, é a alma do Gabriel. E eles conseguem provar isso. Eu não sei como, mas consegue. Eles têm os versículos deles ali, só que nós não vamos entrar nesse detalhe, porque nós precisamos crer no criacionismo e também no cremos. E no cremos tem uma página especificada sobre a questão da alma, que quando Deus ele cria uma pessoa, ele já cria o corpo e a alma. Né? Não é passado de um para o outro. Imagina Lutero, o grande reformador, chegou e lançou uma dessa. Ah, tá de brincadeira. Não é qualquer Everaldo da vida que fez essa tese. O cara conseguiu convencer uma boa parte da humanidade. Pensa bem, Rodrigo Silva, Augusto Nicodemos, caiu nessa? Ah, não. Beleza, show de bola, os moleques são bons. E daí também, nós temos aqui, ó, esse daqui, ó, o pré-existencialismo. Esse pré-existencialismo, nem eu poder nem brincar com isso, porque quem crê nisso são os budistas e os espíritas, porque eles acreditam que existe um pacote gigantesco de alma espalhado pelo planeta Terra. Aí quando um corpo nasce, essa alma entra dentro do corpo. Aí a pessoa começa a viver e fala, ah, cara, eu não gostei dessa vida, eu vou resetar. Aí ele vai lá e reseta a alma dele, aí a alma sai e se encarna numa outra... coisa, então quer dizer que uma quantidade de alma que tem, então esse é o pré-existencialismo. E nós cremos no criacionismo, porque Deus ele cria o corpo e ele cria a alma, né? Então, se os irmãos achou que seria só esse criacionismo e evolucionismo e Darwin e Deus, não! Se for pra puxar esse ramo de coisa, tem muita coisa lá pra baixo lá. Então daí, esse pedacinho aqui, só essa daqui, é somente a letra A. O nascimento, a criação e da vida humana, né? Onde que a pessoa ela cresce, aonde que ela cresce, fica adolescente, fica jovem, lava a louça e morre. Esse é o ciclo da vida do ser humano. Né? Parar pra pensar nisso? Pode acontecer o que for, a louça nunca vai acabar. Ah, mas eu comprei uma máquina. Não vai acabar, é isso aí. A pessoa nasce, cresce, lava a louça e morre. Esse é o ciclo da vida natural. Não, de um jeito ou de outro. Tendo louça ou não, a pessoa já está destinada a morrer. Não tem jeito. Então agora nós vamos ver aqui a vida com Cristo, que é a parte B aí, né? Então nós temos a parte A, que é o nascimento natural da vida humana, e agora nós vemos a parte B, que é a vida com Cristo. O nascimento do Espírito. João, no mesmo capítulo 3 e no versículo 6, que diz assim, o que é nascido do Espírito é do Espírito. E uma coisa interessantíssima, que é claro que no decorrer da lição nós vamos ver que a importância das pessoas que passaram pelo novo nascimento, eles estão sempre atualizando primeiramente com o Novo Testamento, para depois começar o Antigo Testamento. Né? Até o nosso pastor, o professor Joelson, ele quando ele vai passar o discipulado, ele sempre foca nos quatro evangelhos, né? E nas cartas, e depois ele volta lá no Antigo Testamento. Porque se começar lá pelo livro de Levíticos, não vai dar muito certo. Né? Então, por exemplo, assim, ah, se o seu irmão arrancar seu braço, você vai lá e arranca o braço dele. Não! Então tem que ser começando por... pelos quatro evangelhos, né? Então daí, só que daí, lá em Salmos, no capítulo 51 e no versículo 10, até o próprio Davi, que era uma das pouquíssimas pessoas no universo, para não dizer que era a única pessoa que tinha o Espírito Santo na vida dele, ele sentia vontade de nascer de novo. que ele mesmo fala, mas Deus, eu preciso morrer, eu preciso que o Senhor crie de novo um novo coração em mim, porque eu acho que não está sendo suficiente. Então, até o próprio salmista, lá no Antigo Testamento, ele precisava nascer de novo todos os dias, né? Que ele sempre falava que ele precisava nascer de novo, e para que Deus criasse nele um coração puro, um coração reto. E olha que ele era uma das únicas pessoas no universo que tinha o Espírito Santo de Deus, né? Porque daí era sobre os reis e sobre os profetas e sobre os sacerdotes. Então naquela época lá estava o Davi, estava o Samuel e tinha ali alguns sacerdotes também que tinham o Espírito Santo, né? Que inclusive então nesse caso ele mesmo assim mesmo sentia a necessidade ali. Então daí na hora que o irmão começa essa caminhada, ele começa a caminhada, já é destituído para ele as três pessoas que vão estar junto com ele ajudando, né? Os três companheiros da nossa caminhada. Então vamos lá. O nosso primeiro companheiro, que é o pai, né? O pai, lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3 ao 6, diz assim, ó: Bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácio, gostei dessa palavra, vou usar de vez em quando, beneplácio da sua vontade, para o louvor da glória e da sua graça, pelo qual nos fez agradável a si no amado Jesus Cristo, né? Então, o propósito do Pai, nesses três amigos que nós vamos conseguir nessa casa, gostou, Daniel? Bonito, é beneplácio. Não é falar bonito. Então, esses três companheiros que nós vamos ter, que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um tem uma missão, né? Então, o primeiro Pai é nos unir com Cristo, porque Ele mesmo entregou o próprio Filho. Então, Ele fica ali tomando conta para que todos os filhos cheguem juntamente com Jesus Cristo. Então, essa é a meta dele, trazer os filhos que estão perdidos para ser irmãos, né, de Cristo ou filhos de adoção. O filho, tá? O filho que diz assim, como aquele que nos concede vitória contra o pecado e contra toda sorte de males. Em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 57, vai dizer assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Então, Jesus, além de nos salvar, de derramar o seu sangue, Ele nos concede a vitória. Então, é por isso que sempre que nós fazemos uma oração, nós terminamos em nome de Jesus. E até mesmo quando tinha uma porta muito bonita, pensa numa porta, essa porta devia ser uma coisa mais linda do mundo, né? Porque a porta formosa e tinha um cidadão sentado ali que não conseguiu aposentadoria e ele precisava recolher essas moedas. Ele era levado naquela porta, porque não era qualquer pessoa que poderia sair pedindo dinheiro por aí. Ele tinha que ter tipo um alvará da prefeitura, e esse alvará seria uma capa. Nós vemos também o nosso colega cego Bartimeu, e ele está ali. Só que daí quando chegam os dois homens de Deus, eu vou dar uma caneta para quem acertar os nomes desses homens. Vamos lá, alguém levanta a mão e fala o nome dos dois homens que subiram no templo em direção à Porta Formosa. O Eliezer. Quem que falou? Pedro e João. Espera um pouquinho, irmã. Com licença. Uma irmã ganhou uma caneta aqui agora. Acabou de ganhar uma caneta, nós vamos. Nós vamos levar a caneta para a irmã. Vou levar essas daqui. Eu vou entregar a caneta para. A irmã ganhou uma caneta. Pedro e João e a irmã ganham uma caneta, irmã, tá aqui, Deus abençoe, obrigado, irmão, tem mais duas canetas ali para ser sorteado, viu, o pessoal da imobiliária tava me cobrando essas canetas já. Então, a mãe do Gamaliel acertou aqui, Pedro e João, mãe do Eliezer, Pedro e João. Então, quando ele pede para esse homem ficar em pé, ele diz assim, eu estou que nem o Everaldo, eu não tenho ouro, não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus. Ele não fala em meu próprio nome, não, ele fala em nome de Jesus. Porque Jesus deixa bem claro, antes dele subir ao céu, ele fala assim, tudo que pedires em meu nome, eu vos darei. Então, ele chega e fala, opa, lembrei. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. Então daí ele pega e levanta. E por que que Jesus não falava em nome de Jesus, toma tua cama e anda, né? Porque era o próprio verbo encarnado ali. Não tinha essa necessidade, ficaria uma coisa redundante, né? Então ele pega e fala em nome de Jesus, levanta e anda para este homem. E agora nós vamos para a segunda parte, para a terceira pessoa. O Espírito Santo, como o auxiliador e consolador, né? Isso daí está escrito em João no capítulo 14 e no versículo 16, tá? Que diz assim, ó: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Este é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e está em vós. Então daí, essa daí é uma das missões do Espírito Santo. E uma das missões que eu acho muito interessante aqui, é que diz assim, ó, no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Então daí no mesmo capítulo 14, no versículo 26, fala isso, que é o que eu estava comentando no começo, que a gente fica preocupado muitas vezes, né, pensando, meu Deus do céu, tem uma hora para eu estar falando, e se de repente eu errar, se de repente eu falhar, mas o Espírito Santo de Deus é que faz nos lembrar, né? Então não é porque a gente decorou toda a Bíblia que a gente, o Espírito Santo de Deus, ele vai fazendo lembrar, e muitas vezes, né, começa a pensar assim, olha, eu vou falar isso para a igreja, eu vou finalizar, só que daí muitas vezes não é essa palavra que Deus quer para a igreja, então por isso que muitas vezes as ministrações começam de um jeito e no meio do caminho tomam outro rumo, e nem o pregador ele entende, ele fala, não era nada disso que eu queria falar, só que o Espírito Santo de Deus, ele chega, ele conhece todo mundo por dentro, ele sabe qual que seria a real necessidade para aquele momento. Tá? Então, irmãos, estudem, leiam, e leiam o livro Peregrino também, tá? Vai ser uma benção de Deus, e eu vou fazer pergunta, hein? Na próxima aula eu quero só ver, tá?
Não tirando do teu assunto aí, mas eu posso dar uma...
Por favor, pastor, eu gosto.
Sobre essa palavra que você falou aí de... É o Espírito Santo que nós vai lembrar, né?
Uhum.
Nós tinha um menino que é da minha época, eu já fui jovem também, já fui menino. E nós era da... Eu era líder do jovem, e ele... Sempre falava assim, quando eu for pregar, eu quero ser aquele pregador mesmo de arrasar. E ele nunca tinha pregado, dava uma palavra só. Mas ele ouvia muito os pregadores e os pastores falar assim, abre a tua boca, que eu vou falar pela tua boca, né?
É.
Abre a tua boca, nós já ouvimos falar isso, né? E ele falou, deixa comigo, pode marcar aí o culto do jovem, é comigo mesmo. Mas vocês vão ver o que é pregar. Chegou lá na frente, abriu a boca, não saía nada. Daí sabe o que foi a pregação dele em 5 minutos? Meu Deus do céu, tenha misericórdia. A igreja lotada. Meu Deus, tenha misericórdia. Até que o pastor sensível, né? Falou, senta aqui.
Deixa que eu...
Daí depois ele falou, mas vocês não falaram? Daí o pastor falou, mas você lê aqui? Não. Eu nunca lia. Né? Então a expressão, abra a tua boca, que eu falarei com você, muita gente tem nesse sentido, desse ato. É só chegar lá e abrir a boca.
Não.
Você vai lembrar de algo.
Algo que você estudou. Então é por isso que nós vemos aqui que não, aliás, ele traz aquela Bíblia, ele estica, que tem várias versões e várias, porque a gente lê um versículo em uma e tenta fazer concordância com a outra, e veja livros e tudo, porque daí na hora o Espírito Santo vai fazer lembrar daquilo que você estudou. Não é que ele vai brotar, que não faria nem sentido, tá tão dormindo o dia inteiro, chegar do nada aqui. A propósito, irmãos, vou falar um segredo para você bem baixinho aqui, viu? Tem uma igreja, né, aqui, que eles, de fato, eles não lê. Então, o que eles imaginam? Eles colocam a Bíblia em cima da mesa e eles apontam, falam assim, hoje a palavra está com o Kleber vai ministrar a palavra. E o Kleber, ele chega, ele abre a Bíblia e ele simplesmente lê o texto e ele interpreta o texto e prega para os irmãos ali, sem um estudo prévio. Porque daí, na concepção deles, que daí o pão vem quentinho direto do céu. Porque se o Kleber estudar na casa dele e fazer um esboço e ficar 50 horas ali falando com a esposa dele sobre o mesmo tema e pregando para a mulher dele 500 vezes até que a mulher dele fica brava com ele, não é válido, porque daí é o pão requentado. Daí quando ele traz para a igreja. Você também passa por isso, Jéssica? Não, né? Você não prega para a Jéssica em casa, não? A Gabi, você passa por isso, Gabi? Você já decorou todas as pregações já que tem lá em casa? Vai vir novidade? Vai vir um lançamento por aí?
Pergunta para ele,
Ah, Edna. Ouviu muita pregação do Cristo lá, irmã Edna? Todo dia. A Gabi, ela chega do serviço, ela olha na mesa, assim, aquele monte de livro, aqueles computadores, ela fala, eu não acredito, porque toda vez, nós vamos, como é que nós vamos comer agora? Eu, não, pera, aí eu, tipo assim, não relo nesse negócio aqui, porque ali tá o versículo aqui, aí tá tudo lá em cima, né, às vezes aleatoriamente, numa terça-feira, eu falo, não, vou estudar esse tema aqui, daquele monte de coisa assim, eu, não, segura o piá lá, que ele vai puxar o fio aqui, e já tá o coisa ali, a agenda, a minha caneta, daí tem que... Aí eu tenho que, ela vai lá na vizinha com o neném, daí eu pego, eu tiro as coisas, coloco cada um no seu lugar, daí volta, né? Às vezes não dá tempo de eu conseguir tirar, só que a gente acha que vai concluir ali, a gente vai, agora eu concluo, só que não conclui, e da hora, 6 horas da tarde, que as crianças chegam em casa. Então, essa daí que é a questão do Espírito Santo, ele faz a pessoa lembrar do que foi estudado, irmãos. Ufa, então eu não estou tão errado assim, hein? Sim? Como é que vai? Não, irmão, você foi chamado para ser músico, recebeu a profecia, desde o ventre da sua mãe, você já vai ser um músico, é só chegar, tá aqui, ó. Se é por falta de violão, tá aqui, ó. Tem, ah, eu quero trocar trombete, não tá aqui, ó. O Elias empresta um trombete para você. Eu fui tocar o trombone do Elias, foi fazer um berrante, assim, a trombeta que tá voltando, Jesus, ah, não. Não, mas é isso mesmo. Isso é como eu, uma vez eu vi uma menina lá, um meme lá, que a menina ela pegou e falou, não, eu tenho o dom de tocar. Aí ela catou o violão e ela começou a tocar assim, parecia que tava tocando um birimbau de 6 cordas. Plém, plém, e cantando. Eu falei, caramba, que loucura! E gravando, ela postou, falou, ô filha, ô Jesus, cadê o Nilson Rangel? Não veio hoje, né? Ah, o professor Nilson aí, ó, pra dar aula pra vocês, tá doido? Então, pessoal, estudem. Cantar os hinos, imagina o coral, pastor Cristo, já ensaiando, o coral é uma benção. Imagina se não tem ensaio toda sexta-feira, precisa, divisão das vozes, os meninos ali, por mais que o pastor Kleber seja afinadíssimo ali, o Kleber ele canta tanto no tenor, tanto no baixo, o Eliezer também, tenor, baixo, eu também, pode colocar em qualquer lugar, tenor, baixo, no contralto, eu vou ser ruim nos 4 vozes, não tem importância. Não tem qualquer uma das 4 vozes, né? Então não tem importância quanto a isso. Então a importância de treinar. Ó, o Cristo mesmo.
É uma voz separada.
Tem isso, se quiser colocar lá separadinho. Uma mais, eu crio umas vozes às vezes. Eu falo assim, não, irmão, não é assim, não. Então daí ele fala, vou colocar, sei lá, no baixo, porque daí não vai ter tanto aquele destaque. Imagina eu cantar junto com a irmã Jéssica na frente, linha de frente. Ah, não dá. Então daí o pastor Cristo, com toda a sabedoria, ele chama o irmão, ele convida o irmão a se retirar. Não, brincadeira. Ele sempre tem vaga no coral, viu? Sempre tem vaga, irmão Alex. Tem vaga no coral, meu querido. Quiser cantar no coral, tamo junto aí, tá bom? Deus abençoe. Então vamos lá. Então daí, essa daí que é a missão do Espírito Santo. O novo nascimento. Vamos falar agora no tópico 2, o novo nascimento. Aqui Jesus, ele foi tão preciso, ele foi tão cirúrgico na resposta que ele deu para Nicodemos, que sinceramente, irmãos, os irmãos começam a pensar comigo aqui, falando em preparo. Você veja, sai uma nova religião aqui na cidade. Surgiu uma nova religião e as pessoas estão todas preocupadas com a situação. Aí o pastor Lacour chega para o Eliezer. Eliezer, você que é a pessoa que está na diretoria aí de educação, eu preciso que você vá lá e converse com o pastor daquela igreja, porque é muita heresia que está acontecendo. O que o Eliezer vai fazer? Primeiramente, ele vai orar bastante e ele vai ficar mais ou menos 1 mês se preparando. Ele não vai levar, não, pode deixar e vai lá. Não! Então nós podemos ver que esse Nicodemos aqui, ele ficou se preparando um bom tempo, porque Jesus apareceu lá no capítulo 1 e só no capítulo 3, depois de muitas coisas que Jesus fez, que Nicodemos foi descer para conversar com ele. Porque sempre quando Nicodemos mandava uma pessoa conversar com Jesus, a pessoa voltava convertida. Aí ele falou, eu vou lá pessoalmente. Então ele passa um bom tempo. E a história desses fariseus, como é que funciona? Ele não é simplesmente uma pessoa qualquer, uma pessoa comum. Ele foi uma das pessoas essa, a equipe dos fariseus eram as pessoas que, eles já moravam num bairro reservado, eles não tomavam a mesma água que o pessoal de Jerusalém tomava, eles tinham o próprio poço deles ali, eles estudavam, além de estudar toda a lei de Moisés ali, ainda por cima, eles têm, têm uma parte oral da história, que não está escrito na Bíblia, e eles começam a passar de pai para filho, afora o Pentateuco ali, né? Fora as leis levíticas, fora a história de Israel, ainda eles têm algumas leis que não foram escritas, e eles decoram essas leis e começam a passar de pessoas para pessoas. Então, por exemplo, assim, então eles são, não é qualquer pessoa, não. Os meninos são bons, eles sempre andam bem alinhados mesmo ali, usando totalmente a tradução antiga. E eles seguem à risca mesmo todos os mandamentos que tem ali. Eles guardam os sábados, só que daí também eles estão querendo apedrejar as pessoas. E eles querem que todas as pessoas sejam como eles. E, de fato, eles são as pessoas que criaram as sinagogas, né? Então, eu não tenho condição de ir no templo, mas tem a sinagoga. Então, eles criaram a sinagoga, eles que instruem os pastores a falar na sinagoga, eles têm livre acesso a conversar com o Lula ou com o presidente que for a qualquer momento, porque eles são pessoas cultas, não é qualquer tipo de pessoa que simplesmente começa a sair falando, não. Eles sabem do que eles estão falando e eles têm decorado tudo, as leis de Moisés, todos os reis, então não é qualquer pessoa. As pessoas falam, você é um fariseu, você, mas só que, meu Deus, imagina o tanto que esses caras pararam para estudar. Então não é assim, não pode ser levado tanto no modo pejorativo. Eu ensinei uma palavra nova para Gabi Orcedo. Não pode deixar de uma maneira tão pejorativa a questão dos fariseus, porque eles eram pessoas estudadas. Então, daí, que acontece? Esse fariseu, ele estudou demais e ele fala assim, o que esse Jesus está falando? Daí ele manda os escribas escrevem assim, ele está falando isso, está falando aquilo, está falando aquilo outro, e passa para os fariseus analisam e falam, então nós precisamos estudar sobre isso aqui para a gente chegar e debater com Jesus, e ele estuda tudo certinho, só que na hora que ele chega, ele pega, ele faz aquela apresentação formal e ele tenta jogar uma pergunta, e Jesus já quebra as pernas dele e fala, meu querido, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino do céu. Ele olha em todos os pergaminhos dele, ele cata o papel dele, ele fala, onde que está escrito? Aí ele fica doido, porque Jesus já quebrou as pernas dele na entrada. Porque Jesus fala assim, se eu pego e trago na lei de Moisés, ele vai dar um debate aqui, que não vai ficar até 2024 debatendo. Então eu já vou jogar no contrapé dele. Porque se ele está indo encontrar com Jesus, é porque ele com certeza na casa dele pegou todos os pergaminhos, ele pegou todas as leis de Moisés, ele pegou todos os profetas e começou a juntar uma coisa na outra. Ele falou assim, pera um pouquinho, o Filho de Deus ele viria para libertar Israel, ele faria milagres, e ele começa a fazer isso, esse homem está fazendo tudo isso, ele está cumprindo a lei, então ele fica preocupado com aquilo. Aí ele pega e fala assim, agora eu quero chegar em Jesus, perguntar como é que eu faço parte para entrar no reino, que ele está tanto falando, né? Vou ver o que ele vai responder. E Jesus aqui almoçando, só prestando atenção no Nicodemos lá, porque querendo ou não, ele é onipresente, né? Então no mesmo tempo que ele está aqui, ele está lá na sede, ele está em todo lugar, então ele já sabia, então não tem como pegar Jesus de surpresa, né? E daí na hora que ele chega para falar com Jesus, Jesus já pega e já explica para ele, fala, não meu querido, você precisa nascer de novo, aquele que não nasce da água e do Espírito, e neste momento, né, entre vários teólogos que andaram dizendo que Nicodemos, sim, de fato, ele mudou totalmente a mentalidade dele, as linhas de estudos teológicos que dizem isso, que de fato ele se converteu ali naquele momento. Então ele ficou ali um cristão meio 007, que ele não poderia se manifestar, tanto que na palavra vai dizer que ele aparece 3 vezes apenas, cito na Bíblia, ele aparece agora com Jesus e depois chega um momento em que todos os fariseus pegam Jesus e tentam precipitar Jesus, e eles fazem um concílio, e ali Nicodemos apresenta, essa parte aqui está escrito em João no capítulo 7, no versículo 50 e no 52, eles pegam Jesus, não conseguem pegar Jesus, Jesus passa pelo meio deles e vai embora, só que daí os fariseus fazem um concílio, e começam a conversar um com o outro, e fala assim, olha, nós precisamos prender esse homem, isso aí é o versículo 7, 50 e 52, para os irmãos lerem em casa, a irmã Helena anota aí, para a irmã ler lá também, aí eles começam a falar, e Nicodemos ele vai a favor de Jesus, ele fala assim, não, mas espera aí, vocês não podem sair prendendo um homem assim, vocês conversaram com ele antes? Aí ele pega e fala assim, não, mas você está do lado de Jesus, Como que você tem coragem, Nicodemos, sabendo que se ele de fato fosse da descendência de Davi, ele deveria nascer em Belém, mas ele é da Galileia. Nessa hora, Nicodemos sabia que Jesus tinha nascido em Belém. Só que Nicodemos ficou quieto. Porque se na hora, imagina aquele concílio, todo mundo lá naquele quebra-pau, tudo e brigando, isso e aquilo. Se ele pega e ele fala assim, mas vocês sabiam que Jesus nasceu em Belém? Já ia quebrar as pernas de todo mundo ali. Mas o que ele fez? Ele ficou quietinho. Sabe assim, quando você tá com uma bomba, daí você pensa, o Espírito Santo de Deus fala, não, filho, calma, não vá falar isso. Você tá doido, Cristo vai te colocar você de banco. Aí você tem que segurar. Então, quer dizer, que lá no capítulo 52, no versículo 52, os irmãos chegam para ele e falam, não podemos que esse cara continue dizendo que ele é um profeta, porque o profeta tá dizendo Isaías, tá dizendo Malaquias, tá dizendo Jeremias, que ele nasceria em Belém. Aí Nicodemos olha e fala, ah, se vocês soubessem que ele nasceu em Belém, vocês não estão entendendo, ele está lá na Galileia, lá, mas ele nasceu lá em Belém, ele é descendente de Davi, mas aquele deixa quieto, ele fala, deixa. E no último momento também que aparece a vida desse Nicodemos, foi lá no capítulo 19, no 39 e 40, aonde ele e o seu Zé, o José de Arimateia, eles pegam o corpo de Jesus, ele faz uma doação de aproximadamente 35 quilos de mirra e de ervas aromáticas. Eles preparam o corpo, eu pensei que era tão pouquinho, mas 35 quilos é coisa, hein? Meu Deus do céu, então o homem tinha a farpa. Então daí eles vão lá, eles preparam o corpo de Jesus, né, com essas ervas aromáticas, e eles cobrem o corpo de Jesus. Então essa foi a terceira vez que Nicodemos é cito na Bíblia e aparece lá. Então quer dizer que para este homem ter o nome escrito nos evangelhos, então alguma coisa de muito importante ele fez, né? Então que ele fez ali ele girou uma chave. Não é o Pablo Marçal que fala isso, girou a chave. Todo mundo lembrou, né? Tem que girar, ele tem o código. Pegou o código, Daniel? Pegou o código? Girou a chave, irmão Davi? Eu criei o código. Ele estava na Praça Nossa. Oh, meu Deus do céu, tá certo, né? Então vamos lá. Por que precisamos do novo nascimento? Então no subtópico 2, o novo nascimento, né? E então, por que precisamos do novo nascimento? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca esse substantivo masculino grego, antropos, que significa homem. Tem um uso genérico no texto. E daí ele tem o seu sentido incluindo todos os seres humanos. Então quando ele fala assim, um homem precisa nascer de novo, então ele está generalizando todos os seres humanos, mulher, homem, né? Então, assim o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento, vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque lá em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, está dizendo que todos pecaram e estão destituídos do reino de Deus. Neste sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo da regeneração e experimentar a ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. O subtópico 2 diz assim, ó, a religião não faz nascer de novo. Então, ou seja, como diz a questão do legalismo, a pessoa que ela é uma pessoa que está na religião e ela vai e ela cumpre todas as coisas, isso daí não faz a pessoa nascer de novo. Tanto que Nicodemos, ele era uma das pessoas mais estudadas, que ele se tornou príncipe das sinagogas ali dos judeus. Então, ou seja, todas aquelas regras que ele estudou do Antigo Testamento, todas aquelas questões lá dos 10 mandamentos e todas as bênçãos e maldições que foram citadas por Moisés ali no pé do monte. Nossa, deve ser toda uma reunião muito grande, né? Imagina? Meu Deus do céu. E também o livro de Levíticos, né? Todas as regras que poderiam fazer, o que não poderia, o que poderia comer, o que era bênção, o que era maldição para o povo de Deus. Ele sabia de tudo isso. E Jesus fala, não, meu querido, isso daí não salva ninguém. Você pode cumprir todas as regras. Só que se você não nascer de novo, né, da água e do Espírito, infelizmente você não vai subir. Porque, tipo assim, quando você está vendo as leis da terra, você vai começar a enxergar somente as leis da terra, assim como os saduceus. Eu acho que não tem os saduceus na Bíblia, mas aqui na lição, mas os saduceus, eles eram lado a lado ali com os da galera de Nicodemos. Por que eles faziam isso? Eles tinham um inimigo em comum, que era Jesus. Então os saduceus, no caso, eles acreditavam nas leis de Moisés, acreditavam, só que daí os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então eles acreditavam mais assim que não precisaria fazer todas as regras que estavam na Bíblia, e eles tinham uma grande influência na política. Então quer dizer que os saduceus e a galera de Nicodemos não se batiam muito, mas quando eles têm um inimigo em comum, que é o Jesus, aí os dois se unem. Então é por isso que muitas vezes aparece lá os saduceus envolvidos nessa história, porque eles também querem ganhar um pix a mais aí quando entrega Jesus. Então daí, ou seja, a religião não faz nascer de novo, tá? Então, agora, o novo nascimento e seu processo. Volta 3 minutos. A expressão do novo nascimento, do novo, significa do céu. Então, quando Jesus fala assim, o novo nascimento, ele está dizendo assim, o nascimento do céu, ou o nascimento celestial, né? Deixa eu ver aqui. Que significa isso? Mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, vem de cima, vem de Deus e de mais ninguém. Para explicar esse processo de nascer de novo, o nosso Senhor fez o uso de 2 termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei. Né? Então precisa nascer da água e do Espírito, simbolicamente o seu sentido. Ora, o nosso Senhor cumpriu a lei, né? Deste modo, ao falar da velha ordem, a apresentação da água se assegura, mas por intermédio da nova ordem ou a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água que irá jorrar para a vida eterna. Então, ou seja, Jesus, ele não veio para quebrar nada, ele cumpriu tudo certinho as ordens anteriores, e ele simplesmente lançou uma nova ordem. Ele fez um resumo geral, porque ele sabia que ninguém conseguiria seguir a lei e ser salvo sem intermédio do Espírito Santo. Novo Testamento é a caminhada da fé cristã. Isso aqui é o subtópico 3. O tópico 3, né? O Novo Testamento e a caminhada da fé do cristão. O Novo Testamento. O conceito do Novo Testamento é um processo gradual na vida da igreja. Na realidade, por que que a gente precisa sempre começar pelo Novo Testamento, que eu comentei no começo da aula, e não pelo Antigo Testamento? Porque as leis que são lançadas lá em Levíticos não pode ser aplicado para a data de hoje, ainda mais porque Jesus já veio. Então, digamos assim, você, eu mesmo já não ia subir, porque eu não tenho barba. O Cristo já subiu quase na metade, Cristo. O Cristo tem bigode ainda, né? Então, aí também tem muita coisa que não poderia, que nós não ia conseguir seguir certinho ali, né? Que nem a questão de guardar o sábado. Eu trabalho no sábado. Como é que faz, né? Então, como que eu vou pegar, vou mandar a Gabi, né? Tem um bairro separado para as mulheres aqui, quando as mulheres estivessem naquele dia, levar essas mulheres para lá? Ah, meu Deus, quem que ia cozinhar lá em casa? Eu ia morrer de fome. Não. Já pensou, Jéssica? Ah, não, então tem coisa que a gente não ia conseguir. Agora, quando chega na parte de Jesus, Jesus, ele lê os 10 mandamentos e ele diz assim, ó, você precisa amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque daí se você amar a Deus sobre todas as coisas, beleza, seu nome está escrito lá. E quando você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai cobiçar a mulher do próximo, você não vai guardar o sábado e os domingos? Não, vai sim, você vai viver sua vida normal, não vai mudar muita coisa na sua vida não. Você vai ganhar menos se você não trabalhar no sábado. O sábado é hora essa dobrado, né? Única coisa que vai acontecer, né, Daniel? Ou não, né? Se você for da Adventista, mas eu creio que aqui ninguém é da Adventista, né? Então, o tema principal do Novo Testamento. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos geravam relevância apenas quando estão relacionados à sombra do nosso Senhor. Então, muitas vezes são citadas pessoas, até que eu disse de Nicodemos, mas não faria sentido nenhum Nicodemos aparecer na Bíblia se ele não tivesse conversado com Jesus e pegado um ensinamento. Não faria sentido nenhum aparecer o cego Bartimeu na Bíblia se ele não tivesse um encontro com Jesus. Não faria sentido nenhum falar de Zaqueu e de outras pessoas que apareceram na Bíblia se não tivesse um encontro com Jesus ou conversado com Jesus. Então as pessoas que estão ali é porque seguem. Uma vez eu conversei com um rapaz que era catequista, Alex Cristóvão, o nome dele. Ele me fez uma questão, ele perguntou assim, sabe por que não tem o nome do cego Bartimeu, não tem o nome da mulher do fluxo de sangue, não tem o nome de várias pessoas que receberam a cura. Eu falei assim, ah, eu não sei, eu falei assim, porque essas pessoas hoje representam eu, representam você. Então, o nome do cego Bartimeu, o nome dele não era Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue não tinha nem nome, porque daí nós conseguimos colocar no lugar dela. Falava, caramba, eu sou um cego e eu posso receber. Como não tem nome, então quer dizer que a bênção pode ser para qualquer um. Agora, digamos assim, se fosse Bartimeu o nome daquele homem e ele tivesse sido sarado, as pessoas podiam falar, não, mas é porque ele é cego, é o Bartimeu, então é só para ele essa bênção. Então, não pode ser assim. Então, Jesus ele deixa os personagens sem nome para que todas as pessoas consigam se enquadrar ali. A importância do Novo Testamento na caminhada cristã, o penúltimo tópico ali, o tópico 3. No Antigo Testamento tem uma grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus dividiu, evidenciando três categorias para uma pessoa: a lei, profetas e escritos. Contudo, o cristão deve começar a sua jornada pela fé pelo Novo Testamento. Este documento sagrado reflete o desenvolvimento da relação divina envolvendo a vida e o ministério do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, no qual se desdobra para o Antigo Testamento. Temos a promessa, no Novo, o seu cumprimento. Neste testamento, temos a consumação do plano de Deus Pai para o ser humano, que ele fosse reconciliado com ele e iniciasse uma nova jornada de fé. Tá? Então daí, essa é a importância do Novo Testamento, porque Jesus, ele deixa tudo especificado e passa aí todas as coordenadas, o caminho aonde o cristão precisa seguir. Então são coisas que Jesus passou na vida e que não tem como a pessoa falar assim, Jesus, eu não consegui, eu roubei. Jesus falou assim, eu fiquei na terra também, eu não roubei. Então quer dizer que você conseguiria sim. Ah, Jesus, você não sabe o que eu fiz, eu defraudei, eu não paguei o imposto de renda. Ah, você vai bloquear seu CPF, mas eu não fiz isso, porque eu paguei meus impostos ali. Eu sempre pagava. Ah, mas eu não, do templo não vou deixar para o Cristo falar. Mas eu ia no templo e colocava minha moedinha, deixei bem claro, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Né? Isso daí vai ser para o pastor falar mais para frente. E a conclusão, a jornada com Cristo tem início no novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Né? Nessa peregrinação, os que começam a nova vida com Cristo pode contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, seremos guiados pela palavra do Novo Testamento, que trata da vida, morte e ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que tem a nossa fé está fundamentada. Então, seria isso. O Novo Testamento, então, que é a nova aliança, né, que está escrito lá em Coríntios, aonde todos nós, daqui do Antigo Testamento, se resume. Então, no Antigo Testamento é a preparação, aonde o homem teve a queda, e no Novo Testamento é onde Deus, ele dá uma segunda chance para a humanidade, né, porque vai dizer em Romanos que todos pecaram, indiferente, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E não é pela obra, para que ninguém se glorie, é somente pelo sangue de Cristo. Então você pode ser bonzinho, você pode ser maravilhoso, você pode distribuir cestas básicas, você pode, em vida, doar o seu rim para as pessoas, achando que você vai para o céu, pode doar um dos seus pulmões. Nem se eu tivesse dois pulmões eu faria isso, mas você pode fazer isso se você não cumprir o Novo Testamento, você também não vai para o céu. Amém? Irmãos, eu agradeço a oportunidade, vocês são lindos e maravilhosos, obrigado pela paciência de vocês. Fábio, Eliezer, Deus abençoe, pastor Cris também, obrigado. Pastor Júnior Trovão, Deus abençoe a sua vida, obrigado pelo cartaz, ficou muito lindo. E a todos os irmãos aí, né? E vamos ter um bom trimestre. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.